Suas Altezas Reais, o Granduque Henri de Luxemburgo e a Granduquesa Maria Tereza, meu querido companheiro Paulo Artung, governador do Estado do Espírito Santo, meu caro amigo Mittal. Falo amigo porque já me encontrei com o Mittal na Índia, já me encontrei em Davos, já me encontrei em Londres, já me encontrei no Brasil. Depois de tantos encontros, posso considerá-lo amigo, o nosso presidente do Conselho de Administração do Grupo ArcelorMittal. Meu companheiro Alfredo Nascimento, ministro do Transporte. Meu caro Ricardo Ferraço, vice-governador do Estado do Espírito Santo. Meu caro Guerino Zanon, presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Desembargador Jorge Goy, presidente do Tribunal de Justiça. Senador Gerson Camata e Renato Casagrande. Meu caro José Armando Campos, presidente da ArcelorMittal. Meu caro Roberto Luiz Cevari, representante dos trabalhadores da ArcelorMittal Tubarão, integrante da comitiva do Granduque de Luxemburgo, companheiros deputados federais, Camilo Cola, Jurandir Loureiro, Lelo Coimbra e Nilcimar Fraga, prefeito daqui presente, eu vou cumprimentar o prefeito João Cosa de Vitória, cumprimentando todos os prefeitos aqui da região, secretários municipais, secretários estaduais, fornecedores da ArcelorMittal, clientes da ArcelorMittal, representantes do setor siderúrgico brasileiro, estou vendo muitos aqui, meus amigos empresários, trabalhadores, meus amigos e minhas amigas. O meu discurso, meu caro Gerdau, fala da ArcelorMittal. É impossível falar depois de ouvir o presidente do conselho, o Granduque e o governador e ainda o operário. Eu vou ter que falar de outra coisa aqui, para que meus amigos de Luxemburgo ouçam um pouco um discurso sem falar tanto de aço. Falar um pouco do Brasil. Todo mundo aqui no estado do Espírito Santo, como esse estado é um estado que tem uma costa marítima extraordinária, sabe o que é construir um castelo de areia e quando a gente está quase terminando, vem uma onda e desmonta o castelo de areia. E quantos dos pais não ficam sentados na praia construindo um castelo de areia para o seu filho e quando pensa que vai dizer para o neto ou para o filho, está pronto, vem uma onda e desmonta o castelo. O Brasil viveu inúmeros momentos de construção de um castelo que foram demolidos por ondas que nós poderíamos ter evitado. Durante muito tempo, este país, como se fosse o botão de uma rosa, esteve pronto para desabrochar. Mas em algum momento alguém esquecia de colocar um pouco mais de água, ou esquecia de colocar no sol, e muitas vezes esse país tão pujante caía na desesperança, na frustração. Vivemos momentos exuberantes. Tivemos muito próximo de subir o pódio e sempre aparecia alguma coisa para desmontar a nossa alegria. Foram assim momentos históricos da nossa história, for assim em muitos planos econômicos, todo mundo aqui se lembra de momentos de alegria em que parecia que as coisas iriam acontecer de verdade no Brasil e as coisas não aconteciam. Isso vale para o Brasil como nação, isso vale para os estados e vale para o município. O Brasil hoje está vivendo um momento de construção de um castelo de areia, mas nós tiramos o castelo de perto da praia. Estamos levando um pouco d'água mais longe e tentando molhar a areia e fazer o castelo para não permitir que uma onda inesperada venha derrubar. Eu lembro que quando encontrei o Mittal na Índia, a Índia atingia naquele momento 100 bilhões de dólares de reservas. E eu, com o então ministro da Economia, ministro Palocci, ficava dizendo: o dia que o Brasil tiver 100 bilhões de dólares de reservas, nós mudaremos a história do país. Menos de 2 anos depois, Gerdau, nós estamos com 176 bilhões de dólares de reservas. Eu estou dizendo isso para dizer para vocês que nem tudo ainda está construído. O alicerce está pronto para que o castelo seja definitivo e duradouro. As bases estão se consolidando, necessitando algumas reformas que precisam passar pelo Congresso Nacional nos próximos anos. Alguns ajustes precisam ser feitos ainda no Brasil. Mas o alicerce está pronto. O modelo está elaborado. O projeto está definido. Agora depende única e exclusivamente da capacidade que nós, governos, os 300 federados, a classe política brasileira, os empresários e os trabalhadores, provemos que temos capacidade de fazer o resto. Em primeiro lugar, é preciso que todo mundo tenha consciência de que a política macroeconômica, a estabilidade monetária, uma boa política fiscal e o controle da inflação são imprescindíveis para que a gente possa continuar a nossa trajetória. Normalmente as pessoas acham, e eu conto sempre uma história do trabalhador que recebe o 13º. Agora aqui vocês vão pagar, ou já pagaram, mas até o dia 20 de dezembro se paga o 13º. E tem trabalhador que recebe o 13º em dezembro, recebe o pagamento em dezembro e ainda recebe metade das férias. Então o trabalhador sai para casa com uma bolada razoável. Se o trabalhador for responsável, ele vai gastar apenas o necessário e vai guardar um pouquinho, porque quando chegar no mês de fevereiro, vem imposto de renda, vem IPVA, vem IPTU, vem uma série de coisas que ele tem que pagar. Se ele não guardar o dinheiro, ele vai chegar em fevereiro tomando dinheiro emprestado. Aí vai passar o ano pagando a dívida pelos gastos que ele fez no dezembro com o 13º. Eu quero me comportar como um trabalhador responsável. Ou seja, eu sei que se eu errar, eu sei que se eu fizer uma dívida maior do que aquela que eu posso pagar, eu posso até não sofrer as consequências, mas os que virão depois de mim sofrerão as consequências. Durante muito e muito tempo, os governantes desses países, de estados e municípios, contraiu dívidas impagáveis, que se eles continuassem governando, eles próprios iriam se automandar prender pela irresponsabilidade administrativa. Nós já aprendemos que uma boa administração, ela parte do exemplo da casa da gente. A gente não pode gastar mais do que a gente ganha. E não pode gastar mais do que o limite do nosso endividamento que permite que o nosso salário pague. Porque mais dia menos dias, a conta aparece e alguém vai ter que pagar. E no Brasil nós já vivemos momentos excepcionais. Esse país já cresceu durante anos, a 7% ao ano. Esse país já cresceu durante anos, a 10% ao ano. Durante 30 anos, esse país teve a economia mais crescente do mundo. Entretanto, as pessoas acharam que o dinheiro nunca ia faltar e que a gente poderia gastar mais do que o devido. Mais do que aquilo que um homem ou uma mulher responsável tem que gastar. Nós temos estados no Brasil em que o pagamento da folha de pagamento inativa é maior do que a folha de pagamento do ativo. Então é preciso quase que um milagre para consertar. E nós conseguimos o primeiro grande sinal. O país está com muita credibilidade no exterior, exatamente pela seriedade com que cuidamos das finanças desse país. As nossas exportações continuam crescendo e cada vez mais nós precisamos diversificar os países compradores do Brasil para que a gente não fique dependente apenas de um grupo ou de um bloco. A economia interna está crescendo, que é outro fator importante que os empresários do Espírito Santo conhecem. O Brasil não sabia combinar crescimento externo com crescimento interno. Ou matava um ou matava o outro, como se não pudesse nascer um casal de gêmeos. Nós agora estamos crescendo as exportações e estamos crescendo o mercado interno, que está a exigir do setor siderúrgico brasileiro mais aço, mais vergalhão, mais chapa, mais o que vocês puderem produzir. E olhe que ainda nem lançamos a nossa política industrial que está pronta e que, se tudo der certo, por esses dias nós vamos lançar a proposta de política industrial. A construção civil, depois de 26 anos, crescendo menos que 2%, dá sinais extraordinários de recuperação e robustez. Os empresários sabem que neste país o sistema financeiro não financiava habitação, porque se o comprador não pagasse, não tinha como tomar. Parecia muito bonito e parecia que estava defendendo o comprador, só que não tinha financiamento, então também não tinha comprador. Ou seja, nós mudamos as regras. Hoje, o sistema financeiro está financiando setores de classe média que estão comprando como nunca compraram. A indústria automobilística brasileira, que durante 20 e poucos anos fechou todo o final de ano em vermelho, está produzindo e vendendo como nunca vendeu na história desse país. Hoje, até caminhão está se esperando 4 meses para comprar um caminhão. E isso porque nós ainda não começamos a renovar a nossa frota de automóveis. Estou falando tudo coisa que precisa de aço. Saio daqui, amanhã vou para o Rio de Janeiro assinar contratos para a construção de mais 4 navios para a Petrobras. Significa mais aço, mais chapa, portanto, mais produção do setor siderúrgico no Brasil, que também é verdade. Durante muito tempo, por conta do mercado interno, nós ficamos olhando a China crescer e nós não fizemos os investimentos que deveríamos ter feito no Brasil. Não era a China que deveria estar produzindo 450 milhões de toneladas. Como o Brasil é um país que tem um poderio de minérios como nenhum outro tem, nós poderíamos pelo menos estar produzindo 100 milhões de toneladas. Esse é o desafio que está colocado para nós. É o desafio de nos transformar numa grande potência, fazendo as parcerias que foram feitas aqui e vendendo esse aço para o mundo. Além disso, meus amigos e minhas amigas, o Paulo Artungo falou de uma coisa interessante dos números do IDH anunciado pelo PNUD em nome da ONU no Brasil. É importante lembrar que aqueles são dados de 2005. Eu até pedi ao PNUD, Paulo Artungo, que viesse em 2012 anunciar o estado de 2010. Porque eu estou certo que o de 2006 será melhor do que o de 2005. Eu estou certo que o de 2007 vai ser melhor do que o de 2006. Estou certo que o de 2008 será melhor do que 2007, 2009 melhor do que 2008, 2010 melhor do que 2009, e Deus queira, sabe, que aconteça o que eu acho que vai acontecer, que nós vamos entrar no IDH quase próximo aos países desenvolvidos. Falta muito para a gente recuperar o espaço perdido. Falta muito. E eu acho que nós vamos precisar recuperar, porque são duas gerações e meia, sabe, que nós perdemos nesse país. Gerações que hoje, quando a gente vê na televisão meninos sendo presos com 24 anos, é resultado. É resultado de modelos econômicos equivocados. É resultado da inexistência de políticas sociais. É resultado de pessoas que imaginavam governar este país apenas para 35 milhões de habitantes, quando nós temos quase 190 milhões de habitantes. Eu estou convencido que depois que nós encontramos esse rumo, e não é mérito do presidente da República, não é mérito do governador, é mérito deste país, que finalmente voltou a ter esperança, que finalmente voltou a acreditar em si mesmo. E o que é que os dirigentes têm que fazer? Apenas terem comportamento que demonstrem essa seriedade. Porque também, Paulo Artung, muitas vezes os governantes desse país brincaram com as suas relações internacionais, assinavam o contrato e não cumpria, diziam o que pagar e não pagava, diziam o que comprar e não comprava. E as pessoas que vão tentando ser espertas, achando que pode enganar todo mundo, um dia cai em desgraça. Pois bem, nós hoje estamos aqui, ouvimos o discurso do governador e nós vimos que esse estado finalmente está pronto. Mas aqui tem outros governadores que pegaram momentos bons desse estado. Tem outros que não estão aqui, que pegaram os estados falidos e quebrados. Porque quando o país vai mal, os estados vão mal. Quando o país vai bem, os estados vão bem. Quando o estado vai bem, as cidades vão bem. Quando o estado vai mal, as cidades vão mal. Agora, as coisas estão confluindo. Estão confluindo para que o Brasil possa demonstrar ao mundo que, definitivamente, nós queremos subir no pódio dos países desenvolvidos. Nós queremos sair dessa fase. Primeiro de país em vias de desenvolvimento. Primeiro país subdesenvolvido. Depois em via de desenvolvimento. Agora somos BRICS. Agora o nome já virou mais chique. Já somos BRICS, ou seja. E essas coisas começam a melhorar. Encontramos uma boa reserva de petróleo. Se Deus quiser, logo, logo encontraremos uma boa reserva de gás. Nós estamos hoje construindo 75% da nossa plataforma de petróleo com componente nacional. Vocês estão lembrados que há 5 anos atrás diziam que a gente não sabia construir. Nós estamos recuperando a indústria naval brasileira que estava quebrada. Em 2003 tinha apenas 2.600 trabalhadores, hoje já está com quase 40 mil trabalhadores. Vamos agora começar uma revolução no setor petroquímico. E posso dizer para vocês que vai ser a coisa mais importante que vai acontecer quando começarmos a construir o Comperj no Rio de Janeiro. Essa associação agora entre Petrobras, Suzano e Braskem é uma revolução no polo petroquímico de São Paulo. Na área de biocombustíveis, e é importante, extremamente importante, que suas altezas reais, o Grão-Duque e a Grão-Duquesa, levem para a Europa a certeza de que o Brasil entrou definitivamente na era do biocombustíveis, e que vamos mostrar para o mundo que é possível a gente desaquecer o planeta plantando combustível, ao invés de ficar queimando combustível fóssil. Mesmo depois da descoberta do pré-sal, nós vamos continuar apostando nos biocombustíveis. Aqui tem empresário Gerdau, participou do lançamento nosso de política de ciência e tecnologia. São 41 bilhões de reais que vamos investir em ciência e tecnologia até 2010. Iremos quase que dobrar o número de bolsas da CNPq e da CAPES para que a gente possa aprimorar e aperfeiçoar os doutores nesse país. Ao mesmo tempo, e é importante que o Mittal ouça isso, em 2010 estaremos entregando neste país 214 escolas técnicas profissionais, 14 universidades federais novas, mais de 50 extensões universitárias, porque se a gente não se preparar formando engenheiros e formando profissionais competentes, nós não definiremos a nossa chegada ao pódio. Quando eu venho, e graças a Deus, esse país, quando vocês olharem o mapa mundi, do lado que vocês quiserem, vocês vão ver que este é um país de paz. Esse povo, há mais de século, não sabe o que é guerra e nem que é guerra. Nós gostamos de trabalhar, gostamos de estudar, gostamos de samba, gostamos de carnaval, gostamos de futebol, mas, sobretudo, nós gostamos e queremos nos transformar numa grande nação. Numa nação do tamanho do seu território. Numa nação em que a riqueza seja distribuída de forma mais justa. Numa nação em que o acesso à escola não seja o privilégio do berço social em que nasceu a pessoa. E eu acho que nós estamos perto disso. Nós estamos perto. Por isso eu quero agradecer tanto às suas altezas, quanto ao Mittal, quanto os companheiros da Celó Mittal Tubarão, por acreditar nesse país e fazer investimento. Eu posso dizer para vocês, vocês não encontrarão trabalhadores mais criativos e mais qualificados em nenhum lugar do mundo. E certamente vocês não terão em lugar nenhum do mundo uma fábrica capaz de ter a produtividade que vai ter essa fábrica. E mais ainda, dificilmente encontrarão um país com um povo tão extraordinário como o povo brasileiro. Aqui, nós gostamos muito mesmo é de tratar os outros bem, porque nós também gostamos de ser tratados bem. Muito obrigado a todos vocês e vamos acreditar neste país que o nosso momento chegou.